Olá a todos. Eu quero iniciar essa nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês. Vocês realizam o culto doméstico diariamente? Se vocês responderam não a essa pergunta, eu tenho uma outra muito mais séria para fazer. Vocês se importam com a salvação de seus filhos? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que verificou que em famílias que realizam o culto doméstico diariamente, a chance dos filhos se afastarem da igreja na idade adulta é drasticamente reduzida. Por isso eu repito a pergunta para aqueles que não fazem culto doméstico. Vocês realmente se importam com a salvação de seus filhos? Vocês estão preocupados com o lugar onde eles irão passar a eternidade? Porque só existem duas opções: céu ou inferno. Então, nessa palestra, nós vamos conversar sobre o culto doméstico. E eu vou tratar de três pontos: por que que vocês devem fazer, como vocês devem fazer, e vou responder algumas objeções que vocês possam ter à prática do culto doméstico. Então, vamos iniciar falando da razão pela qual vocês devem fazer o culto doméstico. Por que que vocês devem fazer? E eu vou iniciar com uma pequena história que demonstra o impacto do culto doméstico na vida dos filhos. O pastor Joel Bick, pastor americano, um grande estudioso dos puritanos, acredito que todos aqui o conheçam, ou já pelo menos já ouviram falar nele, ele conta que nas bodas de ouro dos pais dele, os cinco filhos combinaram de agradecer ao pai e à mãe, individualmente, por alguma coisa que os tenha marcado. Eles também combinaram que eles não iam saber de antemão qual seria o agradecimento um do outro. Então chegou um dia da celebração, todos os cinco agradeceram à mãe pela vida de oração dela. E todos os cinco agradeceram ao pai pela realização e condução do culto doméstico. Inclusive, um dos irmãos de Oebi que disse que foi graças ao pai e ao culto doméstico, a emoção com que o pai conduzia o culto doméstico, é que ele nunca duvidou da existência de Deus. Então, a primeira razão é: façam culto doméstico porque isso vai impactar a vida de seus filhos. Uma outra razão é que o culto doméstico, ele é uma das responsabilidades do homem da casa como profeta do lar. Então, se você não está realizando o culto doméstico, você está fugindo à sua responsabilidade perante Deus. Se você não realiza o culto doméstico diariamente, só leva seus filhos à igreja no domingo, você está ensinando para eles que adorar a Deus só é importante no domingo. Então faça culto doméstico diariamente, para que seus filhos entendam que a adoração a Deus é diária. Como eu já disse no início, né, o culto doméstico, ele vai reduzir muito a chance dos seus filhos se afastarem da igreja. Então, faça culto doméstico para a salvação dos seus filhos. Ele é um meio de graça que tem sido extremamente negligenciado nos nossos dias. E por último, né, mas não menos importante, no batismo dos seus filhos, vocês juraram que vocês iriam educá-los na palavra de Deus. E uma das formas de obedecer esse juramento é realizando o culto doméstico. Então faça culto doméstico porque vocês juraram a Deus educar os filhos na palavra de Deus. Então a gente já viu qual a importância de se realizar o culto doméstico. Mas vocês podem estar pensando: Tudo bem, eu quero começar a fazer. Fui convencido. Mas eu não sei como fazer. Então agora eu vou dar um passo a passo, né, daquilo que vocês devem fazer no culto doméstico. Então nós vamos ver aqui o que deve ser feito, onde deve ser feito e quando deve ser feito. Então o que deve ser feito no culto doméstico? Você vai iniciar com a leitura da palavra. E para isso é importante que você tenha um planejamento, um cronograma daquilo que vai ser lido. Então, não vai ser uma leitura aleatória. Planeje, né, quais serão as leituras que serão feitas. E nesse momento da leitura, é muito importante que toda a família seja envolvida. Então, você pode, por exemplo, pegar os versículos que serão lidos no dia e dividir, né, para cada membro da família, ou então cada dia um faz a leitura, mas envolva a família nesse momento. Depois da leitura da palavra, você vai fazer a explicação e a aplicação do texto que foi lido. Então, será feita a meditação naquele texto. Nesse momento, você pode fazer perguntas aos seus filhos. Envolva-os, discuta com eles aquilo que foi lido. Após a meditação do texto, é o momento da oração. Aqui também deve haver o envolvimento de todos. Esse é o momento que você irá orar por sua família, e você também vai ensinar os seus filhos a orar. Então, é no culto doméstico que você ensina os seus filhos a orar. Por fim, vem os cânticos. De preferência, cante os salmos. Mas se você optar por hinos ou louvores, tenha cuidado para que sejam verdadeiramente bíblicos. Uma prática interessante, uma sugestão que eu dou, é cantar o mesmo salmo durante um período de tempo, para que todos ali possam decorá-lo. Façam culto doméstico. Segundo ponto, aonde deve ser feito? Então, ele pode ser realizado em torno da mesa de jantar ou na sala. O importante é que seja um lugar sem distrações, para que seus filhos entendam que aquele é o momento mais importante do dia. Então, você vai pedir, por exemplo, que todos desliguem os celulares, para que não hajam interrupções. E nesse local onde vai ser realizado, já deixe todos os materiais lá, que serão utilizados, as bíblias, os hinários, livros, devocionais, para que não haja uma confusão, né, antes do início, né, todo mundo procurando a sua bíblia, o seu hinário. E por último, quando deve ser feito? E a resposta a essa pergunta é diariamente. O horário que vai ser feito, ele também demanda planejamento. Então, você vai escolher um horário em que geralmente todos estão reunidos. Então, pode ser, por exemplo, antes ou após o jantar. Então, mantenha, né? Mantenha um horário fixo para a realização do culto doméstico. Mas sim, em um determinado dia, por conta de algum compromisso, ele não possa se realizar naquele horário, realize em outro horário. Mas não deixe de fazê-lo. Culto doméstico é diário. E já que a gente está falando de horário, né, vale ressaltar que, em relação à duração, o culto doméstico, ele não deve ser muito longo, né? Porque um culto doméstico muito longo, ele vai deixar as crianças inquietas, principalmente se você tem crianças muito pequenas. Então, faça todas essas etapas, né, que eu descrevi, mas não torne um momento extremamente longo e cansativo. Aquilo tem que ser um momento agradável para todos. Mas façam o culto doméstico. E por último, eu vou tratar de algumas objeções, né, comuns à realização do culto doméstico. Então, a primeira delas é que a nossa família não tem tempo para isso. E eu já retorno. Meu querido, isso não é uma desculpa. Se você tiver tempo para lazer e divertimento e não para o culto doméstico, Você tem que pensar seriamente, dobre o seu joelho e peça perdão a Deus, porque você está dando muito mais. Você está amando muito mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus e do que a Deus. Então, não é uma desculpa. Faça culto doméstico. Uma outra objeção é: a nossa família é muito pequena. E eu te respondo: você só precisa de duas pessoas para o culto doméstico. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18, 20: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, se é só você e a sua esposa, você vai realizar o culto doméstico, você e a sua esposa. Mas faça o culto doméstico. E uma última objeção, muito comum, é: ah, eu não sou muito bom para conduzir o culto doméstico. Bom, eu já dei aqui os passos, né? E vocês viram que não é algo muito complexo de se fazer. Mas se a sua dificuldade, por exemplo, for em relação à meditação da palavra, eu recomendo fortemente que vocês usem a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Ela contém ali no final de cada capítulo uma sessão com a explicação da passagem e até, inclusive, perguntas que podem ser utilizadas no culto doméstico. Então, isso também não é desculpa. Vocês existem materiais que vão te auxiliar nisso. Então, faça o culto doméstico. E para a gente caminhar para a conclusão, eu quero mostrar aqui de forma prática, né, como isso realmente não é algo tão complicado de se fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de um culto doméstico que você poderia fazer. Você poderia fazer hoje mesmo na sua casa. Então você pode iniciar fazendo a leitura do Salmo 23. Então leia o Salmo 23 com a sua família. Depois você vai explicar para sua família como esse salmo aponta para Cristo como nosso pastor. Como ele cumpriu perfeitamente esse papel, entregando a sua vida por nós na cruz. Como podemos obter conforto tendo Jesus como nosso pastor? E você pode perguntar para os seus filhos, né? Por exemplo, como as promessas desse salmo trazem conforto para a vida de vocês? Converse com eles a respeito disso, discuta com eles. Depois desse momento de meditação, você vai orar com a sua família. Agradeça a Deus por Cristo e pelo seu cuidado pessoal para conosco. Inclua na oração aquilo que foi aprendido na leitura. E, para finalizar, aproveitando que vocês leram o Salmo 23, encerre cantando esse salmo. Viram como não é tão complicado? Isso que eu passei para vocês agora, vocês podem utilizar hoje mesmo. Por isso eu quero encorajá-los. Caso não estejam fazendo o culto doméstico em suas casas, que iniciem hoje mesmo, no máximo amanhã. Mas não deixe para depois disso. Façam o planejamento e sigam o roteiro que eu expliquei. Comecem, nem que sejam 5 minutos por dia, mas comecem. Na minha família, quando eu era criança, a gente realizava uma devoção diária. Não era nada muito tão elaborado, né, quanto o que eu passei aqui hoje, mas a gente tinha um devocional lá, o Castelo Forte, da Igreja Luterana, que todo dia a gente se reunia e a gente fazia a leitura daquele devocional. E isso foi uma coisa que me impactou muito, muito, muito. É uma das memórias mais impactantes que eu tenho da minha vida, da minha infância. É algo que eu sou muito grato a meus pais. Esses momentos eram preciosos, maravilhosos. Então façam o culto doméstico. Vocês podem contar com a minha ajuda para o que for necessário, mas façam. A salvação de seus filhos pode depender disso. Que Deus os abençoe.